Bom dia e a paz do Senhor, prezados radiovintes. No verso 6 de Judas está escrito: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, quer dizer, habitação, ele, Deus, tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Este é o tema de hoje, anjos desobedientes. Para começar, Deus fala, guardado sob trevas em algemas eternas. Aqueles intérpretes que ficam falando que o inferno não é eterno, contradizem a Bíblia que fala algemas eternas. Este verso fala de seres que Deus criou e que usaram mal os poderes que Deus lhes deu. Em 2 Pedro capítulo 2, verso 6 diz: ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no Tártaro, os entregou a abismos, quer dizer, cadeias de trevas, reservando-os para juízo. Você usa mal as habilidades e dons que Deus lhe deu, prezado radiovinte. Por aqui ficamos sabendo que nem mesmo os anjos ficam excluídos do julgamento divino. Se Deus não poupou a anjo, não vai poupar ser humano também, não. A referência é em Gênesis capítulo 6, verso 1 a 4, onde se diz que os filhos de Deus escolheram mulheres humanas e tiveram filhos com elas. As pessoas dizem que esse texto é polêmico. Eu não acho polêmico, não. O que eu vejo é uma má interpretação, uma péssima interpretação, é erro de interpretação do outro lado, pois interpretam a expressão filhos de Deus como sendo a raça ou linhagem de Sete. Totalmente errada essa interpretação. Na Bíblia, Deus nunca chamou a linhagem de Sete de filhos de Deus. Está óbvio para mim que Satanás tentou corromper a raça humana para impedir a vinda do Messias Jesus. Na Bíblia, a expressão filhos de Deus se refere à criação direta de Deus. E quais são? Os anjos, Adão e Eva, e os cristãos que nasceram de novo, que receberam uma nova natureza. Esses três tipos são filhos de Deus. No texto, Deus não fala em geração de Sete, nem de raça de Sete, que tenha se misturado supostamente com raça de Caim. Isto é, as filhas de Caim, por duas vezes, a gente lê na Bíblia que os anjos possuíram mulheres antes e depois do dilúvio. Ora, depois do dilúvio não havia mais mulheres da linhagem de Caim, só de Noé. Então, essa interpretação que fala de linhagem de Sete se misturando com a linhagem de Caim está totalmente errada e equivocada. Eles cometem o mesmo tipo de erro que outros cometem. Pois está escrito assim, um exemplo: os filhos de Israel guardarão o sábado. Êxodo capítulo 31, verso 16. Quem deve guardar o sábado? Os filhos de Israel. Aí aparecem uns que reinterpretam a Bíblia, dizendo que assim, está escrito filhos de Israel, mas você deve entender como igreja. Isso é pecado de alterar a palavra de Deus. É aí, nesse caso, querem obrigar a igreja a guardar o sábado. Erro de interpretação e pecado de alterar a palavra de Deus. E pecado seríssimo. E ainda ficam com arrogância e prepotência, julgando e condenando o próximo que não guarda o sábado, afirmando que os tais estão condenados ao fogo do inferno. Isso é prepotência, tudo por causa de um erro de interpretação. Mas os anjos têm poder para materializarem-se em forma humana e acasalarem-se com mulheres? Sim. Segundo a Pedro, capítulo 2, verso 11, diz que eles são maiores em força e poder. E existem na Bíblia relatos de anjos se materializando e aparecendo aos seres humanos. Um exemplo disso é a visita dos anjos a Abraão e Sara, Gênesis capítulo 18. Eles tomaram leite, comeram coalhada e comeram a carne de um novilho, versículo 8, quem sabe um churrasco. Eles apareceram como viajantes e interagiram fisicamente com Abraão e Sara. Enfim, os anjos têm a capacidade de se tornarem visíveis e interagirem de maneira tangível com as pessoas. Creio que os anjos são seres espirituais, mas dotados de habilidades extraordinárias, muitas vezes transcendentais em relação à compreensão humana. São seres espirituais com algum tipo de poder divino. Logo, no início de Gênesis, a Bíblia relata: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Ora, naquele tempo havia gigantes, que a nossa Bíblia fala em nefilins, na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, heróis do passado, varões de renome, famosos na antiguidade. Gênesis capítulo 6, verso 2 e 4. Só mesmo uma má interpretação entende esses versos como sendo a linhagem de Sete se misturando com a linhagem de Caim. Não tem nada a ver. Fazem isso para tentarem conformar a Bíblia aos rumos teológicos de sua denominação. Ou seja, colocam a igreja deles, acima da Bíblia. É o mesmo tipo de erro que se comete hoje. A Bíblia chamou Israel de Israel, quando quer falar Israel. E chama de igreja, quando quer falar igreja. Aí vem uns, entre aspas, intérpretes para favorecer a denominação e ficam dizendo: Deus escreveu Israel na Bíblia, mas devemos interpretar como sendo igreja. Isso é erro de interpretação. E é a raiz, esses erros, de numerosos erros teológicos que causam muita confusão nos dias de hoje. Não é à toa que Deus está guardando em trevas esses anjos que quiseram dirigir um programa de reprodução para promover uma rebelião contra o Criador. Tais anjos estão em algemas eternas, aguardando o dia do juízo final, onde serão definitivamente condenados ao inferno. E isso serve de advertência para nós, simples seres humanos. Deus enviou Jesus para resolver o problema do mal no universo. E Deus não gosta de quem faz rebelião contra ele e as suas decisões, ou quem rejeita o seu enviado Jesus. Foi Jesus quem declarou com autoridade: morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou o Deus do Antigo Testamento, morrereis nos vossos pecados. João 8, 24. Morrer no pecado significa não crer em Jesus e significa ir para a condenação eterna. Acerte a sua vida com Jesus, prezado radiovinte, antes que seja tarde demais. Que a sua decisão seja sábia, é a minha oração em nome de Jesus. Amém.